180 e 300 bilhões de reais na França.
Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho. 10 horas e 38 minutos em Paris, são 6h38 pelo horário de Brasília, na segunda parte do nosso programa, na resenha da imprensa, investigação publicada na França aponta irregularidades na cadeia de produção da fabricante de produtos esportivos Decathlon. A marca usaria em seus tênis couro de áreas de desmatamento no Brasil. No RF convida Antônio Obá, artista plástico de Ceilândia, cidade satélite de Brasília, faz primeira exposição individual em Paris. No Rendezvous Cultural, filmes brasileiros são destaque no Festival de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand. E antes, no Linha Direta, vamos à Argentina, onde o presidente Javier Milei segue os passos de Trump, tirando o país da OMS e restringindo direitos da comunidade LGBTQIA+.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Nesta semana, o governo argentino anunciou que vai sair da Organização Mundial da Saúde e começou a restringir direitos da comunidade LGBTQIA+. O presidente Javier Milei também confirmou que avalia sair do Acordo de Paris sobre o Clima, uma decisão que colocaria em risco o Acordo do Mercosul com a União Europeia. Desde que o republicano Donald Trump foi eleito, Milei acelerou o processo do que ele mesmo definiu como guerra cultural. Após a posse de Trump, o presidente argentino começou a replicar as decisões do aliado norte-americano. Quais são as vantagens e os custos desse alinhamento de Milei à agenda de Trump? Esse é o assunto de hoje com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. Primeiramente, qual tem sido o impacto prático da chegada de Donald Trump no governo Javier Milei?
Javier Milei fez campanha eleitoral em 2023 avisando que teria dois aliados principais, Estados Unidos e Israel. Mas o que podia ser uma aliança política, mesmo que incondicional, tem se verificado como uma integração de agendas, como se Milei se acoplasse à agenda de Trump, seja qual for. Nesta semana, seguindo os passos de Trump, o governo anunciou a saída da Argentina da Organização Mundial da Saúde. O governo Milei avalia denunciar penalmente o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, no Tribunal Internacional de Haia. Com base no Estatuto de Roma, Milei poderia acusá-lo de crimes contra a humanidade por promover o prolongado confinamento de civis pelo mundo. Quais são as chances de essa denúncia se tornar uma condenação? Poucas. Mas o que importa é a representação mundial da liberdade. Outro exemplo é o pioneirismo de Milei em promover a desregulação do Estado. Nesse caso, é Milei quem inspira Trump através de Elon Musk. O governo Milei criou o Ministério da Desregulação e Transformação do Estado, que inspirou a criação do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, liderado por Musk. O ministro Federico Stutzenegger e o próprio presidente Milei conversam regularmente com Elon Musk, quem se inspira na chamada Serra Elétrica de Milei.
E quais são as medidas, Márcio, que Milei já tomou ou avalia tomar em sintonia com Trump?
Bom, nesta semana foi a saída da Organização Mundial da Saúde, embora o processo de retirada possa levar até um ano. O presidente Milei também avalia retirar a Argentina do Acordo de Paris sobre o clima. Milei não acredita que o aquecimento global seja causado pelo homem, mas por ciclos naturais de temperaturas do planeta. Acontece que esse negacionismo poderia congelar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que inclui cláusulas sobre o meio ambiente. Outro ponto que Milei avalia é retirar a Argentina da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Outro capítulo é o combate à imigração ilegal, especialmente na região de fronteira, e quer controlar o movimento de pessoas nas fronteiras, inclusive com o Brasil, para evitar contrabando e tráfico de drogas. O governo já anunciou um projeto de lei que proíbe o acesso de estrangeiros ilegais a hospitais públicos e universidades. Também aparecem modificações na lei de identidade de gênero e até no Código Penal argentino. O governo segue os passos de Trump, que só admite a existência de masculino e feminino. Por isso, vai acabar com os documentos de identidade não binários e com as cotas para transexuais em dependências do Estado e empresas públicas. Outro objetivo é retirar o peso legal do agravante de crimes contra as mulheres, o chamado feminicídio.
Agora, Márcio, o que Javier Milei ganha com tudo isso e qual é o custo?
Bom, Milei aposta na ajuda de Trump para a Argentina conseguir um rápido e generoso acordo financeiro com o Fundo Monetário Internacional. Logo depois, pretende que essa sintonia atraia investimentos diretos ao país. A maior aposta é num acordo de livre comércio entre a Argentina e os Estados Unidos, mas esse ponto coloca a Argentina em rota de colisão com o Brasil, porque o Mercosul proíbe acordos unilaterais. Milei sabe que na batalha comercial e tecnológica com a China, a Argentina tem de ficar do lado dos Estados Unidos. A Argentina também terá de bloquear nos fóruns regionais iniciativas dos países latino-americanos que afetem os interesses de Washington.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Maria Paula Carvalho.
Uma investigação publicada na França aponta irregularidades na cadeia de produção da fabricante de produtos esportivos Decathlon. Entre as denúncias, além de uso de mão de obra infantil e pagamentos irrisórios aos empregados, a marca usaria em seus tênis couro oriundo de áreas de desmatamento no Brasil. O relatório, produzido pelo site de investigação Disclose, em parceria com Cash Investigation e reproduzido pelo jornal Libération desta sexta-feira, apresenta um quadro de irregularidades nas atividades da Decathlon, segunda marca preferida dos franceses, pertencente à família Mouillet, que detém outras lojas conhecidas e é responsável por 10% do comércio no país. A reportagem, baseada em vídeos filmados com câmera oculta em fábricas na China, denuncia a estratégia de baixo custo da empresa, com reflexos também em Bangladesh e no Brasil. Em um desses estabelecimentos, os investigadores flagraram o trabalho de uma menina de 12 anos. A investigação também mostra a contratação de pessoas da minoria uigur e de norte-coreanos, populações submetidas a trabalho forçado na China. Porém, a Ásia não é o único continente citado. De acordo com um artigo que será publicado neste sábado, o couro transformado em produtos no Vietnã vem do Brasil, sobretudo das grandes indústrias da carne bovina, acusadas de serem as primeiras responsáveis pela deflorestação ilegal. Em um comunicado interno, a Decathlon afirma que seus fornecedores respeitam normas ambientais e que 100% de seus curtumes estão engajados a não processar couro de criações situadas em regiões expostas a desmatamento, especialmente na floresta amazônica.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Festim da Alma é o nome da primeira exposição individual do artista plástico brasileiro Antônio Aubin, aqui em Paris. A exposição está em cartaz na Galeria Mendes Wood e traz cerca de 20 obras, todas feitas durante o ano de 2024. Antônio Aubin, você é atualmente um dos artistas brasileiros mais reconhecidos na cena internacional. Já teve exposições em várias capitais do mundo. Por que só agora Paris para essa exposição individual?
Para mim é uma grande alegria essa exposição. Apesar de já ter participado de outras exposições aqui, por exemplo, na Fundação Pinot, mas essa tendo as características de ser uma individual, né? É uma série de trabalhos inéditos, isso carrega uma carga muito especial. Então, acho que foi um momento exato para estar acontecendo aqui. É algo que me deixa muito satisfeito.
E que festim da alma você preparou, então, para essa exposição individual inédita aqui em Paris?
Na verdade, eu tenho, por uma característica de trabalho, iniciar uma série de obras que, inicialmente, não tem uma narrativa totalmente fechada. Existe um imaginário ali, que é algo que eu já construo através de pesquisas, leituras, vivências, mas isso ele só vai chegando na consciência à medida que os trabalhos vão acontecendo. Então, quando vem a ideia do festim da alma, eu percebi que tinha um caráter de celebração. E uma celebração pequena, é algo comedido, né? É uma pequena celebração que traz uma certa narrativa pontuada por estágios de vida, sobretudo estágios psíquicos de vida, né? Que parte lá da figura do infante, né? Da criança, né? Que culmina num baile de debutantes, que por si só a palavra, né, designa algo que morre para iniciar num outro estágio. E aí a gente pode jogar essa construção narrativa para tudo na vida, que começa, termina e reinicia, né? Tem esse caráter, e isso tudo pontuado por ritos, um festim, né? Uma pequena celebração da alma, né?
Esse significado duplo está muito presente na sua obra, em quase todos os seus quadros, esse desejo de revelar algo escondido.
Sim, isso é uma tomada que para mim é muito importante. E já tem muitos anos que eu persigo isso em cada obra, né? Acho que se for lançar mão de algo que defina o trabalho, claro que muita surpresa acontece dentro de um processo de criação, mas algo que me interessa muito é a possibilidade de conseguir representar esse caráter que não se dá totalmente. Ele é meio penúmbrico, né? Porque ao mesmo tempo que ele aponta uma coisa, ele sublima outra. Ao mesmo tempo que ele desvela algo, ele revela outro, né? E isso num campo de tensão que é equilibrado. Nenhum está acima do outro. Os dois estão ali ao mesmo tempo sendo representados e jogados na percepção do outro. Então, se de certa maneira isso fica aparente para quem vê, eu já fico feliz que, bom, tenho conseguido, né, manter uma certa coerência com algo que eu acredito, né, que é esse caráter dúbio que somos nós mesmos.
Essa primeira exposição individual aqui em Paris, ela dá continuidade a toda a sua obra de recuperação dessa ancestralidade africana e também de denúncia, né, desse racismo estrutural brasileiro.
Certamente, tem esse caráter de problematizar isso tudo mesmo, né? Porque que num dado momento passa a ser tão surpreendente você entrar numa galeria, numa exposição onde a maioria das figuras, ao invés de serem caucasianas, são negras. Qual a surpresa disso? Eu tendo essa pele, eu tendo essa cor. Eu não vejo surpresa nisso, né? Uma vez que o meu trabalho, inclusive, ele é quase que autorreferente, então é quase uma condição lógica essas figuras estarem presentes para além de um dito modismo. E, claro, dialoga com tudo isso. Mas acho que é bom deixar evidenciado que o trabalho não se resume a isso. Eu tenho tido um certo cuidado de não transformar a obra num conteúdo moralizante.
Antônio, em 2017, 2018, você foi ameaçado. Você não é só pintor, artista plástico e pintor, você também é performance. Você foi ameaçado no Brasil, você teve que se autoexilar depois de uma performance em Porto Alegre, ter passado algum tempo aqui na Europa. Foi um divisor de águas na sua carreira?
Com certeza. Um período de reflexão acerca do meu próprio processo de fazer, né? Sobretudo com as questões que ocorreram no Brasil e que, de certa maneira, me levaram para esse autoexílio. Então, tive essa oportunidade de estar distante, fragmentado, né? Como qualquer ruptura muito bruta, né? Há uma fragmentação ali, numa solitude maior, e aí essa solitude, de repente, encontra um caminho num retorno à pintura. Acho que vale aquela situação de você, à medida do que é possível, tentar extrair o que há de bom dentro de cada uma, né? Está aí a palavra resiliência para significar isso.
Muito obrigada.
Rendezvous Cultural. Adriana Moisés.
Os vencedores do Festival Internacional do Curta-Metragem de Clermont-Ferrand serão conhecidos neste sábado. Três curtas brasileiros concorrem a prêmios na competição internacional e outros cinco filmes, selecionados pelo Kinofórum e a SPCine de São Paulo, foram exibidos a distribuidores e produtores em uma sessão especial na quinta-feira. Em sua estreia no formato curta de animação, o diretor niteroiense Ângelo Defante conta ter ficado espantado e honrado de ter sua produção Eu Sou um Pastor Alemão selecionada na competição internacional de Clermont.
Agora comecei a desenvolver um projeto de longa-metragem de animação, mas para chegar no longa também pensei que eu podia me exercitar no curta, descobrir um pouco mais esse universo da animação que não é tão simples. Sempre gostei muito dos quadrinhos do Murilo Martins e decidi começar, dar esse pontapé inicial na animação com dois dos quadrinhos deles, né? Um chamado Eu Sou um Pastor Alemão e o outro, o Eu Era um Pastor Alemão. Então, o curta-metragem é uma espécie de adaptação não só também, né, aqueles personagens que são estáticos nas páginas, eles ganhando movimento, mas também na história. A história também sofreu algumas torções aqui e acolá para ficar mais redonda no curta-metragem. E participar do Festival de Clermont é quase um acidente no meio desse caminho, assim. E é dificílimo ser selecionado, dificílimo entrar. É algo realmente espantoso. A quantidade de fila, o tamanho das salas sempre cheias para ver curta-metragem. Uma cultura já muito do curta-metragem já muito difundida. Você vê que isso vem de muito tempo.
A mineira Lili Cury trouxe para Clermont-Ferrand o curta Anastácia, um drama elaborado a partir de uma longa pesquisa da cineasta com mulheres que sofreram violência doméstica na Bahia.
É um filme curto, de 15 minutos, com uma narrativa disruptiva, não linear, mas que resolve ao fim esse drama dessa mulher, Anastácia, sobre a violência doméstica que ela sofre nessa relação abusiva e terrível com o marido, né? Um filme que trata também transversalmente de feminicídio, de racismo, de agressões múltiplas, né, que a mulher sofre. E Anastácia trata dessa mulher que, por conta do trauma, ela sofre de mutismo e ela busca uma maneira de ter saúde de novo e de voltar a viver de novo. Ela é mãe também, então ela busca proteger a sua cria e ela busca uma maneira de fugir dessa violência que ela vive com o parceiro.
Paulistano Felipe Barbosa abraçou o cinema em 2018, primeiro fazendo oficinas na comunidade de Paraisópolis, depois abrindo um cineclube com os amigos em Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo. Seu curta, quase trap, narra a história de Tio Nai, um jovem negro de 16 anos que mora na periferia e se vê pressionado a afirmar sua identidade masculina.
O Fábio Rodrigo, né, que é um roteirista, ele escreveu esse projeto, ele é uma pessoa um pouco mais velha do que eu. Ele vindo da Vila Ed, zona norte de São Paulo. Eu já sou de uma outra geração, também vivenciei isso. E é uma pauta que muitas das vezes não tem sido falada, né? Falando sobre a questão de virilidade, questão de masculinidade, principalmente negra.
Pela primeira vez no mercado do filme de Clermont, Rick Mastro é uma das principais vozes do cinema queer brasileiro. Rick mostrou seu curta Carlinha e André.
Eu já tinha feito uma campanha que chamava Os Invisíveis, uma rede social, sobre pessoas que viviam com HIV e viviam uma vida como a outra qualquer, que é a realidade. E aí eu falei assim, gente, se eu fizesse uma história de um homem cis que acorda, né, e tem que contar pra mulher dele que ele vive com HIV, como é que seria essa melhor maneira? E eu cheguei e fiz uma ponte entre essa campanha dos invisíveis e essa história, o Carlinha e André. É interessante porque muitas pessoas falam assim, ah, você quis falar sobre viver com HIV, falar sobre um casal soro discordante, mas na verdade você fala sobre se tornar mais velho, né? Sobre esses medos e preocupações ao envelhecer.
Em Clermont, Rick Mastro mantém contatos com produtores e coprodutores internacionais para seu longa-metragem Tarzan, além de coprodutores para a série Mundinho, produzida pela Manjericão Filmes.